Que doce paz, que a paz do Senhor esteja nos corações de cada um de nós. Amém. Como é bom estar em casa. Melhor ainda saber que essa casa é do Espírito Santo de Deus. Consegue sentir como Ele se move nesse lugar? Ele está em casa. Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, com nosso coração aberto, porque o Senhor deseja falar. O Senhor pode falar através de qualquer um, irmãos. Através de mim, através de qualquer um. Que o Senhor seja exaltado. Amém? Aprove a mim trazer a palavra essa noite, mas quem vai conduzir é o Espírito Santo. Os meus irmãos podem ficar à vontade. E eu gostaria que os irmãos sentassem um pouquinho. Queria agradecer aos nossos pastores, pastor Alan, pastor Araceli, que sempre foi nossos grandes intercessores, pastor Sérgio, pastor Gabriel, os pastores presentes, pastor Odilon, esposa, pastor Sérgio, esposa, pastor Gabriel, esposa, presbíteros Lincoln, esposa, pastor Messias, pastora Marlene. Irmãos, nós somos uma casa abençoada, tem tanto homem e mulher de Deus. O pastor Marçal não está, mas a esposa está aqui, a Nil. E tantos homens e mulheres de Deus, porque o Senhor tem um propósito para esse lugar. Não é à toa que tem tantas pessoas capacitadas aqui. O Senhor tem um propósito. E o Senhor, quando Ele tem propósito, Ele realiza o propósito dEle. Amém? Irmãos, a gente sabe que ao longo da nossa caminhada, quando a gente conhece o Senhor, estava conversando com o pastor Gabriel, como que muitas vezes a gente sente a presença do Espírito Santo, parece que a gente está com o nosso coração mais aberto àquilo que Ele deseja falar. E é tão bom a gente sentir esse queimar do Espírito Santo no nosso coração. Nós precisamos desejar mais essa presença tão maravilhosa. E essa presença do Espírito Santo não pode ser assim só neste lugar, só na igreja. Nós temos que desejar essa presença no nosso dia a dia, na nossa casa, que a nossa casa seja o templo, o habitat do Espírito Santo, que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. Que quando a gente estiver pegando aquele ônibus, que a gente sabe que é uma longa viagem até o serviço ou o nosso carro, que ali a gente traga a presença do Espírito Santo, seja o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Nós precisamos, o Espírito Santo de Deus deseja fazer uma grande obra no nosso meio, mas nós precisamos nos mover, nós precisamos dar aquele passo, e nós precisamos falar, estou aqui, que o Espírito Santo ele deseja fazer. O povo de Deus, o Senhor, quando Ele levou o povo de Deus até o Egito, Ele tinha um plano, Ele plantou a videira dEle ali. Ele plantou a primeira videira ali no Egito, que era o povo de Deus, e essa videira foi se multiplicando. Essa videira cresceu. E depois o Senhor tirou e levou até uma terra, e ali ela se multiplicou. Só que também esse povo de Deus, infelizmente, por práticas daquele lugar, acabou se deixando levar, acabou se afastando do nosso Deus Todo-Poderoso, e a gente conhece a história de tantas e tantas vezes que o Senhor quis trazer o povo novamente, e o povo se afastava dele. Assim é o povo de Deus, assim muitas vezes somos nós. Infelizmente, a gente vem para o Senhor, no decorrer da caminhada, muitas vezes a gente se cansa. Aquele fervor que eu tinha, às vezes, no começo da minha caminhada, as preocupações da vida, assim como diz a parábola lá do semeador, quando ela cai no meio dos espinhos, que muitas vezes a gente pode ter esse entendimento que as preocupações da vida são aqueles espinhos que foram sufocando a semente e ela não conseguiu mais germinar e dar frutos. A gente tem que se atentar a isso, irmãos, para que a gente possa fazer uma alta análise da nossa vida. Será que os espinhos da vida não estão me fazendo tirar o foco do nosso Deus, das coisas de Deus, do buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas? Será que eu não estou trabalhando em excesso? Será que eu estou orando menos? Será que eu tenho jejuado? Será que eu tenho lido a palavra como deveria? Isso aqui é o nosso alimento. Deve ser o nosso alimento todos os dias. Assim como nós comemos, nós bebemos, o nosso corpo tem necessidade da comida e da bebida, o nosso espírito, ele se alimenta com a palavra de Deus. Nós nos alimentamos com o jejum e com a oração. Caso contrário, irmãos, a gente vai sucumbir, infelizmente. E sobre isso que eu queria trazer uma reflexão nessa noite. O Salmo 80, ele fala que o Senhor plantou uma vinha no Egito, no Salmo 80. Aí lá em Isaías 5, Deus fala assim, ele fala que essa vinha, ela se afastou do Senhor, ela deixou o Senhor. Isso aí a gente vê que é uma comparação ao povo de Deus. E sobre esse tema de vinha, nós temos a palavra que nós vamos meditar nessa noite, que está lá em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8, sobre a videira. Jesus é a videira. Ele é a videira verdadeira. E sobre isso, irmãos, é sobre essa reflexão que eu gostaria que a gente viesse atentar essa noite, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir e que o Senhor possa falar com cada um de nós essa noite. Todos já se localizaram aí? A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Que palavra abençoada, irmãos. A gente deveria assim se regozijar de uma maneira tão grande com uma palavra dessa, uma palavra que fala sobre poder. O Senhor nos garante poder, mas não poder para a nossa glória, para engrandecer o nome do Senhor. Quando o Senhor fala assim, quando o Senhor Jesus faz essa comparação, ele é a videira. Vocês se lembram quando eu falei no começo que o Senhor, no Salmo 80, fala que ele plantou a videira dele no Egito. E depois em Isaías, o Senhor fala da videira que se afastou, que se corrompeu. E o Senhor ia deixar ela no deserto, para ela secar, para ela não dar mais fruto. Foi o que aconteceu com a nação de Israel quando abandonou o Senhor. E Jesus é plantado pelo poder do Pai no nosso meio. O Senhor plantou novamente essa videira. E essa videira, ela veio para nos trazer a palavra da salvação, e ela se multiplicou, e nós somos os seus ramos. Quem é ramo dessa videira chamada Jesus Cristo? Quem está conectado nessa videira? Quem está ligado nessa videira? Irmãos, nós somos enxertados. Nós éramos como um ramo amargo, de uma videira amarga lá do mundo, uma videira qualquer. Mas o Senhor nos cortou. Alguém conhece um pouco sobre enxerto? Enxerto de plantas? O Senhor nos enxertou nele. Nós tínhamos tudo assim para dar frutos amargos, frutos que não serviriam para nada, mas o Senhor nos cortou, podou e nos conectou a Ele. E a partir dEle nós vamos dar frutos. Não por causa de nós, mas por causa do Senhor. A gente consegue entender como que é importante a gente estar conectado ao Senhor? A nossa igreja tem trabalhado esse tema, assim, conectando pessoas ao seu destino. Qual que é o nosso destino, irmãos, se não for a salvação eterna, o reino celestial? Esse deve ser nosso único e verdadeiro destino. Eu sei que o mundo oferece muitos caminhos, e muitos de nós iremos seguir alguns caminhos do mundo, mas o nosso destino principal não é esse. Eu sei que as pessoas lá do mundo talvez estão despreocupadas com essa questão da salvação eterna, mas a nossa preocupação é outra. Nós comemos, bebemos, negociamos, ganhamos dinheiro, e tudo isso tem que ser para a glória do Senhor. Nós devemos conquistar essas coisas, mas que essas coisas sejam para glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos seja para glorificar o nome do Senhor. E aí sim, um dia nós seremos recompensados por todo o fruto que a gente der aqui nessa terra. Esse fruto, ele tem que permanecer, irmãos. O nosso fruto tem que permanecer. Essa deve ser a nossa oração. Então, muitas vezes, a gente começa o nosso dia. Já, talvez, eu não posso dizer por todos, mas, assim, é uma prática minha. Quando eu começo o meu dia, eu tenho aprendido. Obrigado, Senhor. Te dou graças pela vida, te dou graças pela família, renova tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, da minha filha, venha nos guardar com a presença dos teus anjos. Essa tem sido uma oração minha. E eu creio que deve ser uma oração assim, no coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Se você não tem essa prática, meu irmão, minha irmã, comece a glorificar o Senhor já cedo. Ninguém garante que o mundo vai ser flores, mas você estará certamente na presença do Senhor. Amém? Aqui, irmãos, Jesus, ele nos dá uma certeza que ele é a videira e que Deus é o agricultor. Então, o que que ele fala? Todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele corta. Olha só que palavra séria. O Senhor deseja que cada um de nós possamos dar frutos. Mas o contrário também, aquele que dá frutos, se você está dando frutos para a obra do Senhor, para o reino do Senhor, certamente ele irá podar você. E a poda não é muitas vezes agradável. Vocês já viram uma videira podada? Ela fica com o caule principal, né? E alguns ramos principais, ela fica toda feia, sem folhas, já não tem mais fruto, mas permanece ali os principais, os ramos principais, para que ela possa florescer novamente, ela possa, no tempo certo, ela possa gerar frutos, ela possa ser uma videira saudável, e para que a gente possa ser saudável na nossa caminhada aqui na terra, o Senhor certamente irá nos podar. Eu confesso a vocês que a poda do Senhor não é agradável. Muitas vezes não é, não. Uma das coisas que a gente percebe quando a gente começa a estar, quando a gente está conectado ao Senhor, a videira verdadeira que é Jesus Cristo, a gente começa a caminhar com o Senhor. Ele traz na nossa consciência alguns pecados que ainda precisam ser arrancados. E muitas vezes a gente trata como pecados de estimação. A gente tem dificuldades de se livrar desses pecados. Mas o Senhor, para que eu e você possa dar frutos, ele fica insistindo, preciso cortar isso aqui, preciso cortar esses galhos seus para que você possa dar frutos. Que nós não venhamos a relutar quanto a isso. Quando o Senhor quiser tratar algo no nosso coração, a gente deve buscar a presença do Senhor. A gente deve buscar alguma das autoridades da igreja. A gente é tão abençoado com tantos pastores, pastoras, presbíteros. Chame essa pessoa que é da sua confiança e comece a confessar algumas coisas a respeito do que o Senhor está fazendo com você. Porque o Senhor certamente já está iniciando um processo de poda, porque Ele quer que você, eu e você, possamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Ele quer que realmente a gente esteja verdadeiramente conectado a Ele, para que a gente venha dar frutos. E uma das coisas que a gente não pode se gloriar de maneira alguma, se o Senhor começar a usar a minha e a sua vida, não é por obra nossa, irmãos. Não é para a nossa glória, não é eu nem você que estamos fazendo, o Senhor tem usado as nossas vidas, nós somos apenas o ramo, Ele é a videira. Da onde vem a força do ramo? Vem da seiva que vem da videira. A videira passa essa força para os galhos, para que ele possa produzir folhas bonitas, para que possa produzir fruto no tempo certo, vem da videira. Então, nós só temos utilidade se a gente estiver conectado na videira. Se a gente não estiver conectado na videira, o que que ele fala na palavra aqui? Que ele irá cortar. Que ele irá cortar para que novos ramos possam nascer e produzir frutos. Amém? Então, essa é a nossa caminhada aqui na terra. Temos... Por que nós devemos estar conectados ao Senhor? Para que a gente possa dar frutos. O nosso objetivo aqui nessa terra é dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo. O Senhor, nós estamos refletindo esse ano, nesse mês eclesiástico, sobre adoração, sobre a oração, adoração ao Senhor. Vocês perceberam que tempo gostoso de adoração que nós tivemos essa noite? O fluir do Espírito Santo. Eu não sei se todos perceberam, mas era algo que dava vontade de chorar, de tão gostosa que estava a presença do Espírito Santo. E quando Ele se revela no nosso meio, parece que Ele traz à nossa memória que nós não somos dignos, e realmente não somos dignos. Mas o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. Irmãos, e por que que nós oramos, por que que nós nos reverenciamos ao nosso Deus, por que que nós buscamos a presença do Senhor? O que que o Senhor deseja fazer através da minha e da sua vida? O Senhor, Ele precisa da minha e da sua adoração? Muitas vezes a gente pensa que o Senhor precisa da nossa adoração, né? A palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor adoram Ele o tempo todo e declaram santo, santo, santo. Eles não cansam de declarar santo, santo, santo. O Senhor sabe que nós somos falhos, nós não temos essa capacidade. Mas nós temos que nessa terra já ir nos acostumando. Porque no céu será assim, irmãos. No céu é adoração contínua. Adoração contínua. E muitas vezes a gente experimenta alguns momentos de adoração, a gente vê como é bom. Imagina no céu, então. Vai ser o tempo todo assim. Irmãos, como eu estava dizendo, o Senhor, Ele não precisa da nossa adoração. Parece até estranho, né? Parece até uma heresia dizer que o Senhor não precisa. O Senhor recebe a minha e a sua adoração se ela for verdadeira. Ele recebe. Mas por que então que nós devemos adorar o Senhor? Talvez os irmãos me perguntariam, então, eu estou perdendo meu tempo, por que que eu deveria adorar o Senhor? Irmãos, a gente se torna semelhante a tudo aquilo que a gente adora. Se eu e você adoram o Senhor, certamente nós nos pareceremos com Ele. Quando a gente vê na palavra do Senhor que Moisés, ele subiu ao monte com a tábua da lei, para que o Senhor, na verdade, ele subiu ao monte e o Senhor escreveu a tábua da lei a primeira vez. E ali ele permaneceu 40 dias, 40 noites, na presença do Senhor. Esse homem não comeu, ele não bebeu. Quem alimentava ele? A presença do Senhor. É algo totalmente sobrenatural. É algo que está acima da nossa compreensão humana. Esse homem desceu, porque o povo de Deus estava se afastando. Ele ficou apenas 40 dias e o povo de Deus começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Ele voltou, ele repreendeu o povo e voltou novamente, só que dessa vez com a tábua que ele mesmo esculpiu, e ali o Senhor novamente revelou a ele, escreveu novamente os 10 mandamentos. E esse homem, então, ele não ficou só 40 dias, ele ficou 80 dias, 40 e depois mais 40. Que corpo humano que suportaria tanta falta de água e comida? Então, às vezes a gente fica um tempo assim, jejuando sobre algum alimento, a gente parece que vai morrer, vai desfalecer. Essa é a importância de estar na presença do Senhor. A gente vê que quando Moisés sai do monte pela segunda vez, o rosto dele resplandece, porque já não era o Moisés, era a essência de Deus que estava nele. Ele estava tão semelhante a Deus, porque esse homem estava em momento de adoração ao Senhor. Era o próprio Deus falando com ele ali. Ele estava desfrutando da glória de Deus. Ele adorava o Senhor o tempo todo, porque na presença do Senhor é isso que nós devemos fazer, é só adorar. Então, nessa contemplação, o rosto dele ficou brilhante, porque ele estava muito semelhante àquilo que Deus tinha. É o reflexo de Deus na vida dele. Então, se a gente quer ter esse reflexo de Deus, a gente tem que buscar em oração, a gente tem que buscar em jejum, a gente tem que buscar na palavra. Não existe outra maneira da gente se santificar a não ser nessas formas, na leitura da palavra, no jejum, na oração, em momentos de adoração. E quando eu faço isso, se a minha agenda é tão corrida, se eu não tenho tempo, ora, que nem eu estava falando para os irmãos, muitas vezes a gente pega o nosso carro, se desloca até o trabalho, você tem esse tempo, você pode ir adorando ao Senhor, coloca um louvor, um momento de adoração e começa a glorificar o Senhor. A própria pastora Araceli fala que o momento de comunhão dela, ela tem um momento gostoso de comunhão com o Senhor no carro. Eu também gosto. Às vezes, quando eu estou caminhando, raramente quando eu estou correndo, o Senhor começa a falar algumas coisas comigo. Às vezes, em momentos assim, já aconteceu algumas vezes, irmãos. Quando eu pegava o carro para ir trabalhar, e geralmente a gente faz no automático. Eu pegava o carro, falava, eu vou para o serviço. E pegava um caminho que eu estava acostumado a fazer. Mas algumas vezes eu pedia para o Senhor, Senhor, que caminho devo fazer? Esse ou aquele outro? E eu sentia assim o Senhor falando, vai por esse. Irmãos, há umas 2 semanas, mais ou menos, eu tive uma experiência que me deixou assim, aterrorizado com as coisas que eu vi. Eu vim pelo contorno sul, né? Pelo contorno sul, passando por Sarandi e entrei no contorno norte. Estava indo em direção à empresa. E ali passei o primeiro viaduto da Guaiapó, quando você passa o contorno sul, né? A hora que estava chegando, eu não tenho certeza se era o da Guaiapó ou da Tuiuti. Eu estava chegando num desses viadutos, de longe eu avistei assim o pontilhão e uma pessoa sentada, irmãos. Ele estava sentado na beirada assim do viaduto, naquela grade, assim, estava sentado. A grade, ela tem uma espessura, eu acho que se tiver 5 centímetros é muito. Qualquer vento poderia derrubar aquele irmão lá de cima. Aquilo me deu um desespero, eu falei, meu Deus, por que eu tinha que ver isso? E na hora o Espírito Santo me levou a orar e interceder por aquele cidadão. Eu não sabia se eu continuava de longe, eu estava como daqui lá, um pouco lá no hall da entrada, eu vendo aquela situação e o carro andando. E eu falava para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia, não deixe que esse homem, não sabe se era um homem ou uma mulher, não deixe que ele pule dali. Coloque os teus anjos, Senhor, para impedir que ele venha se suicidar. Tenha misericórdia, Senhor. E passei pelo pontilhão e continuei o meu caminho. E eu pensei em parar, e eu era conduzido a continuar orando. E eu fui orando até no serviço, e durante o dia ficava refletindo sobre aquilo e clamando pela misericórdia. Eu acredito, pela fé, que aquele irmão não se suicidou, porque eu não vi nenhuma reportagem desse tipo. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer usar a minha e a sua vida a todo tempo. A gente não sabe em que momento a gente vai se deparar com qualquer situação desse tipo. E a gente tem que simplesmente orar. Muitas vezes você não vai conseguir fazer alguma coisa por aquela pessoa. Certa vez, a mãe da minha esposa, o vizinho, queria se suicidar, e ele tomou um monte de remédio, veneno para rato, e chegou lá já na presença dela espumando, acabou que espumando. Irmãos, diante de uma situação dessa, o que eu e você faria? Às vezes não dá mais tempo de chamar o médico, chamaram o médico, tudo. Mas uma das coisas que eu falo para minha esposa, assim, eu falei: Flávia, e se fosse eu e você, o que a gente faria nesse momento? Ela falou: ah, não sei. Eu falei assim: eu oraria pela salvação dele. Porque talvez seja a única oportunidade que esse homem teria de ser salvo, foi aqueles últimos momentos, mas infelizmente não foi feito. E esse homem tirou a própria vida, e infelizmente, provavelmente morreu sem salvação. Mas se eu e você, que estamos cientes dessas coisas, estamos conectados ao Senhor, quando nos depararmos com uma situação dessa, irmãos, não sejamos negligentes, abramos a nossa boca e clamamos por salvação, porque é isso que importa. A gente tem que orar por salvação das pessoas. O Senhor deseja que nós façamos isso. A gente não pode se calar. O mundo está perdido, o mundo está morrendo, está clamando por socorro. Quando a gente anda pelo centro, muitas vezes a gente vê algum irmão passando a necessidade, muitas vezes nem eu, nem você tem alguma coisa para dar, mas alguma coisa eu tenho certeza que você tem para dar, uma palavra. Se você não conseguir falar com aquele irmão, você pode simplesmente profetizar sobre a vida dele: Senhor, abençoe esse irmão, que a tua graça, que a tua salvação alcance a vida dele. Semeie, irmão, semeie a palavra, profetiza. Nós temos que ser boca do Senhor em todo momento, porque nós não sabemos, quem sabe um dia na eternidade, a gente vai encontrar aquele irmão lá, e quem sabe pode ter sido fruto da sua ou da minha oração. Amém? Irmãos, a palavra, ela, aqui no versículo 7, João 15, versículo 7, ela nos dá uma certeza. Ela diz assim: vocês, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concebido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Então, para a gente muitas vezes conseguir que as nossas orações, elas se concretizem, eu tenho que estar conectado ao Senhor. Não basta somente a gente vir ao culto uma vez por semana, talvez duas, mas se eu não estiver conectado ao Senhor, mas como? Eu vou estar conectado ao Senhor através da palavra, através da adoração, através do louvor, através da oração, do jejum. O jejum é muito importante. O jejum, estava conversando com o pastor Gabriel, ele falou uma palavra que eu até anotei aqui. Falou que o jejum, deixa eu ver, pastor. O jejum é um acelerador para esse processo de santificação. Por quê? A nossa carne, ela quer sentir os prazeres da vida. Quais são os maiores prazeres da vida? Comer, beber, desfrutar as coisas boas da vida. E aí, quando a gente se decide assim, por um tempo de santificação, oferecer ao Senhor: Senhor, eu quero fazer um jejum, eu não quero comer chocolate, eu não quero comer carne, eu não quero comer doces. A nossa carne começa assim a gritar, parece que a gente sente um grito na alma de desejo por aquilo. Mas aquilo já é um processo de santificação. O Senhor está nos santificando, o Senhor está nos dando força para que a gente possa se santificar mais, para que a gente possa estar conectado com Ele, para que a gente possa ser moldado, ser trabalhado. Amém? Então, sem essas coisas, irmãos, a nossa fé fica falha. A gente fica limitado, a gente fica como um ramo seco na videira. E ninguém quer ser um ramo seco na videira, até porque um ramo seco ele não vai produzir nada. E o Senhor quer que nós produzamos frutos. Para que a gente possa ser discípulo dEle, a gente tem que produzir frutos. Eu não posso me dar o desprazer, na verdade, de passar por essa vida sem dar frutos. O que a gente vai apresentar diante de Deus? Muitas vezes você pode até ganhar, herdar a salvação, porque a salvação é pela fé. Mas e o teu galardão? O galardão é pelos frutos. Então a gente tem que produzir frutos, irmãos. Frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Amém? Os momentos de adoração que a gente tem na nossa vida, aqui na igreja, na nossa casa, ela gera em nós santidade. Isso vai nos tornando cada dia mais semelhante a Cristo. A gente vê que o Senhor Jesus, em determinados momentos, ele saía do meio da multidão e ia adorar o Senhor. A gente já ouviu alguns ministrantes aqui dizendo sobre esse assunto, nesse ano eclesiástico, sobre adoração. E isso é tão importante. Se o nosso mestre adorava, que dirá nós? Por que nós não devemos gastar mais tempo? Nós devemos nos dedicar um pouco mais. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo com o nosso aparelho celular, com outras coisas que nos distraem. Essa deve ser a nossa preocupação, com coisas que nos distraem do nosso foco. O nosso foco principal é Jesus Cristo. O nosso foco principal é a salvação eterna. Se a gente está praticando algo que está nos distraindo, está roubando o nosso tempo, fica atento, pode ser uma cilada do inimigo. O prazer do inimigo é nos distrair, porque ele só veio para isso, ele veio para roubar, matar e destruir. Se ele sabe que você tem uma determinada fraqueza, ele vai bater naquela tecla. Ele conhece a minha e a sua rotina. Ele nos conhece. E ele sabe muito bem o que fazer para te tirar o seu foco. Ele sabe perfeitamente as coisas que você gosta, aquilo que pode ser um momento de distração para você, e certamente ele irá usar isso com todas as forças dele para te distrair do seu tempo com Deus. Muitas vezes o Senhor costumava te acordar de madrugada para orar. Eu estava conversando com o pastor sobre isso. E muitos momentos, assim, no nosso tempo com Deus, principalmente quando a gente está, assim, naquele momento mais fervoroso de caminhada com Deus, o próprio Deus nos acorda de madrugada para orar, a gente não precisa nem chamar. Muitas e muitas vezes eu via alguém chamando o meu nome, e eu acordava, eu falava: é o Senhor que está me chamando para orar. Mas aí, no decorrer da caminhada, com as preocupações da vida, com o cansaço do dia a dia, com as atribulações, a nosso corpo vai se tornando cansado. A gente começa a falar para a nossa alma: Ah, estou cansado. Quando a gente acorda de noite, a gente fala assim, estou cansado, ah, acho que eu não vou orar hoje não. O diabo, ele é mestre em fazer essas coisas conosco. A gente tem que ficar atento. Quando o Senhor, ou até mesmo se você acordar de madrugada, aproveita aquele momento, faça um tempo com Deus, adore ao Senhor. Não estou dizendo para você que você deva ficar uma hora, duas horas, mas adore ao Senhor, glorifique o nome dEle o tempo todo. Que a gente comece a fazer essas práticas, momentos de adoração ao nosso Deus. Quando a gente olha para a natureza, irmãos, a gente vê um passarinho cantando. A prática dele é essa, é cantar. Ele está adorando, é o jeito que ele sabe fazer. Adoração, Deus colocou adoração nos, até nos animais, nas coisas da natureza. Então, que nós devemos ser assim. O Senhor nos chamou para isso, para sermos verdadeiros adoradores dEle. Então, irmãos, essa é uma das coisas que o Senhor trouxe no meu coração essa noite. Espero que eu e você, nessa caminhada com Deus aqui nessa terra, a gente possa desejar buscar mais e mais a presença do Senhor, porque só isso que importa. Eu sei que a gente tem as nossas coisas, os nossos afazeres, as nossas lutas diárias, e ninguém irá se opor a isso. Mas em primeiro lugar, a gente tem que buscar as coisas de Deus. A gente não pode se esquecer das coisas de Deus. Muitas vezes a gente faz com excelência, a gente chega a pontuar no trabalho, a gente procura não faltar no serviço, mas os nossos tempos com Deus, a gente muitas vezes tem negligenciado. Quando o Senhor fala assim, naquela ocasião em que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, receberam o Senhor Jesus, estavam todos ali reunidos, e Maria estava servindo a todos, e Marta estava com os demais ali na presença do Senhor, aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor estava dizendo. Eles estavam atentos, eles estavam desfrutando daquele momento maravilhoso com o Senhor, porque eles sabiam quem era Jesus. Eles estavam aproveitando aquele momento maravilhoso. E Maria estava só se preocupando com os afazeres, com as coisas. Marta, isso, obrigado. Exatamente isso. Então, que nós não sejamos assim, que a gente venha se preocupar. E o Senhor fala assim, Marta, Marta, isso, né? Marta, Marta, você está preocupado demais com as coisas. Maria escolheu a melhor parte. Entendeu? Então, que nós venhamos a escolher a melhor parte, que é a presença do Senhor. Se a gente está na igreja, vamos adorar. Então, às vezes, a gente está ali atrás, a gente consegue ter uma visão das coisas. Ah, está aquele momento tão maravilhoso com o Senhor, o céu está descendo, os anjos estão descendo, estão subindo, a gente está vendo aquele mover do Espírito, e tem alguns irmãos que estão assim, gente, a gente está aqui na casa do Senhor, vamos aproveitar esse tempo, vamos adorar, a gente não sabe se ao sair daqui o Senhor vai nos levar, e aí? Quem sabe essa é a nossa... o nosso último momento com Deus. É claro que ninguém deseja isso, mas a gente não, o amanhã não pertence a nenhum de nós. Se estamos na presença do Senhor, vamos adorar o Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos essa noite. Gostaria que os irmãos ficassem em pé para a gente orar ao Senhor e clamar por sede, por fome da presença do Senhor. E nessa palavra que o Senhor nos fala, do Evangelho de João, capítulo 15, ele fala sobre o Consolador. Ele fala da presença do Consolador, que ele enviaria o Consolador também para nos ajudar. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Ele está presente aqui. Nós temos que ter essa consciência real das coisas de Deus. Não é subjetivo, não estou falando assim de uma maneira alegórica. Ele realmente está aqui. Isso é físico, isso é real. Se você abrir seu coração, você vai sentir a presença do Espírito nesse lugar. E se você não está sentindo, nós vamos orar para que você sinta essa noite a presença do Espírito Santo. Porque eu estou sentindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão sentindo a presença do Espírito. E Ele quer que cada um tenha essa experiência de sentir a presença dEle essa noite. Amém? Senhor, ó Senhor Jesus, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós declaramos que somente o Senhor é Rei. Senhor, que diante do seu nome, Senhor Jesus, todo joelho se dobre na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que só tu, ó Senhor Jesus, és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Espírito Santo de Deus, confirme isso no meu coração e no coração de cada um desses meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor venha, ó Espírito Santo, tu tens a liberdade, a casa é tua, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem encher de sede e fome o meu coração da tua presença, que nós tenhamos fome e sede da tua presença. Tu és o nosso ajudador, tu és o nosso consolador nos momentos de aflição e dificuldade. Venha e permaneça conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, venha nos fortalecer. Fortaleça o cansado, fortaleça o ferido, fortaleça o doente, cura o doente. Nós clamamos por cura, Senhor. Nós clamamos por renovo. Nós clamamos para que o Senhor venha conectar cada um de nós ao Senhor Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Venha navegar no nosso meio, venha fluir no nosso meio. Nós queremos fluir em ti, Espírito Santo. Venha sobre nós e permaneça em nome de Jesus.